Olá, meu nome é B. Santana e esse é o episódio 47 do podcast Eu Caminho.
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 Tome a minha mão. Tome a minha mão. Vamos caminhar. Vamos apenas caminhar. Vamos desfrutar de nossa caminhada, sem pensar e sem chegar a lugar nenhum. Caminhar pacificamente. Caminhar alegremente. Nossa caminhada é de paz. Nossa caminhada é de felicidade.
Eu caminho.
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 Este poema você encontra no livro Meditação Andando, Guia para a Paz Interior, do monge tibetano Thich Nhat Hanh. Há muitos vídeos com muitos ensinamentos dele no YouTube. Vale caminhar também em suas palavras, que se desprendem de seus vídeos em belos ensinamentos. Este livro eu ganhei de presente do Bernardo Coelho, do Instituto Mindfulness de Belo Horizonte, quando ele veio fazer o Caminho de Santiago e pediu a nossa ajuda. Vale conhecer o seu curso, e se você ainda não tem um percurso na meditação, eis aí uma excelente forma de começar. Você vai gostar. Por falar nisso, começamos o episódio de hoje com o poema Tome a Minha Mão. Bonito, né? E não foi à toa. É muito mais fácil prosseguir quando temos uma mão estendida. Não é verdade? No episódio 5 aqui do podcast Eu Caminho, o Nelson Nascimento nos convidou a refletir sobre desistir. Na ocasião, evocamos a quebra de um paradigma pessoal como a força motriz que nos levava à conquista. Demos até o exemplo do jazz e de um músico que sai da linha esperada para brilhantemente executar o seu movimento. Se você ainda não ouviu esse episódio 5, eu acho que vale a pena. É um dos que mais foram curtidos aqui no podcast. Outro episódio que também trabalha esse tema, o tema desistir, mas de um modo diferente, é o episódio de número 6, o que trouxe a entrevista da Daniela Zupo, a Mulher Maravilha das Alterosas. Nele, a Dani nos traz a desistência como um aspecto super positivo da vida e da capacidade de escolha, de mudar a rota e deslocar. Na ocasião, nós também falamos sobre a importância do perdão e do reconhecimento da humanidade que habita em cada um de nós. A peregrina e ouvinte Beth Vasconcelos nos pediu para voltarmos a este tema. Curiosamente, eu sonhei essa semana com uma pessoa que me disse: você tem que falar sobre ter valido a pena. Daí eu compreendi que era um outro viés relativo ao desistir. Ter valido a pena. Será que temos a dimensão do que valeu a pena quando desistimos de algo? Ou será que a emoção relativa à desistência, ou seja, muitas vezes a frustração, é maior do que as emoções e sentimentos que se relacionam ao que valeu a pena efetivamente durante o percurso? Bonito é saber que nada acontece por acaso. Eu vou contar uma pequena história. Quando a minha segunda filha Maria nasceu, o parto demorou 24 horas. A Ana, a peregrina que decidiu dividir comigo o seu caminho já há um bom tempo, a mãe da Maria, decidiu pelo parto natural e sem anestesia. Ela só se esqueceu de pedir a anestesia para o pai da criança, né? Eu, no caso. Como também eu não tive anestesia, lá pelas 3h30 da manhã, depois de umas 21 horas de peleja, eu pedi a Nossa Senhora de Fátima para ajudar a trazer a Maria ao mundo e que eu a agradeceria com minha caminhada até Fátima. Pois bem, assim fizemos. Fátima fez a parte dela e eu decidi fazer a minha há alguns dias. Então eu planejei fazer as 11 etapas de Fátima até Póvoa de Varzim, o lugar onde a Maria nasceu, em 8 etapas e assim encurtar o número de dias fora de casa, o que quer dizer distâncias bem maiores do que normalmente eu faria. Fomos então Ana, Maria e eu para o Santuário de Fátima agradecê-la e apresentar a Maria, sua abençoada nossa cria. De lá, a Ana voltaria de carro com a pequena e eu tomaria o meu rumo a pé por 8 dias. No segundo dia, eu percebi que talvez tivesse dificuldades. A depressão bárbara que tinha acabado de chegar trouxe chuva e ventos de 130 km para Portugal. E eu estava com equipamentos antigos, o que significa que a impermeabilidade desses equipamentos já estavam comprometidas. Dito e feito, no terceiro dia eu já peguei muita chuva na parte da tarde, mas eu cheguei rapidamente ao albergue do meu querido amigo Sérgio, a Casa das Raposas, em Zambujal. No quarto dia eu já saí com chuva, bem cedo. E ter caminhado durante 10 horas e quase meia, os mais de 49 quilômetros, debaixo de uma chuva torrencial, simplesmente alagou os meus planos de prosseguir. Assim como fazem os espanhóis e portugueses que vivem próximos ao Caminho de Santiago, eu decidi partir a minha peregrinação em duas etapas. Fiz, portanto, 4 dias e deixaria para fazer os 4 dias mais para frente. Eu iria abandonar naquele ponto em Mealhada. A verdade é que no dia seguinte eu acordei bem disposto para caminhar, mas como eu tinha conversado com a Ana no dia anterior e resolvido com ela partir o caminho em duas etapas, eu não fiz todo o ritual necessário para quem está com os equipamentos molhados, para que no dia seguinte eles estivessem passíveis de serem usados novamente. Aliás, ritual é um tema muito importante que eu quero abordar aqui ainda no podcast. O que aconteceu foi, tudo amanheceu encharcado, assim como o meu humor. Eu andei mais de 5 km antes da Ana me buscar, por teimosia pura e porque ela estava apenas a 1h30 de carro de onde eu me encontrava. Quando eu encontrei as duas, eu beijei a minha filha pequena, ela, e agradeci a oportunidade e mantive, portanto, o nosso combinado. Depois disso, eu percebi claramente que temos a possibilidade de nos ater aos sentimentos que se relacionam à desistência ou aos que se relacionam ao que valeu a pena durante o percurso percorrido. E foram muitos, né? E mais uma vez, é apenas uma questão de escolha. A nossa cabeça é capaz de diminuir ou enfatizar um lado ou o outro, dependendo da nossa disposição para encarar o sentido que damos a uma coisa e a outra coisa. Eu, sinceramente, eu fiquei muito satisfeito em exercitar 49,51 quilômetros de resiliência em duras condições depois de 1 ano da chegada da peregrinação de Chicoco, que foi no ano passado. Eu fiquei igualmente feliz em abraçar a minha pequena filha de 10 meses de idade, que ainda não estava acostumada a ficar longe do pai. Infelizmente, eu não posso fazer isso sempre com a minha filha de quase 10 anos, porque eu fui obrigado a acostumar não poder abraçá-la. Afinal, ela mora em Recife com a mãe. Eu fiquei contente também em exercitar a humildade e ter sido capaz de desistir de continuar uma peregrinação de cerca de 250 ou 260 quilômetros apenas, quando eu já tenho no meu currículo peregrinações de 520 quilômetros, 830, 1.300 quilômetros, 2.500. Sabe por quê? Porque isso é uma espécie de lembrete ao ser humano. Quão falíveis somos, quão sensíveis somos. Somos frágeis na mesma medida que somos fortes e resilientes. E isso nos mostra a beleza e a importância de saber escolher em nossas vidas. Eu poderia ter escolhido uma coisa, mas escolhi outra. E soube assumir minha escolha abraçando-a livre e levemente. Conforme o poema de Thich Nhat Hanh, eu quis desfrutar de nossa caminhada sem pensar e sem chegar a lugar nenhum. E isso me fez orgulhoso de não ter chegado, de ter desistido nesse momento. Um dia eu vou retornar, mas até lá eu estou em paz com isso. Quando somos amigos do perdão, desistir é uma possibilidade saudável. Há quem não se perdoe, quem não saiba se perdoar. Por isso, pergunto, quando você pensa em uma mão estendida, imagina que essa mão pode ser justamente a sua? O auto-perdão é quando você descobre que pode dar a mão para você mesmo e que isso faz toda a diferença em seu percurso, em sua caminhada. encontrei o imperativo da verdadeira entrega na palavra perdoe.
Eu caminho.
Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio, chorei. A vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Com a fé do dia a dia, encontro a solução. Quando bate a saudade, eu vou para o mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Meu caminho, só meu pai pode mudar.
Eu caminho.
Com a letra de Tony Garrido, Bino, Lazão e da Gama, encerramos o episódio de hoje. No próximo episódio, o humor.